Bem na hora de começar, é sério? Bateram lá fora, não sei se foi um acidente, mas sejam muito bem-vindos a mais um IGCast. Que ótima forma para começar um podcast, né, Gu?
Nossa, então, né?
Mais uma semana aqui, espero que não tenha acontecido nada com a pessoa lá fora. Enfim, muito bem, pessoal. Mais uma quinta-feira, agora mudamos o dia, não é mais de sexta. Porém, esses dois episódios, ou três ou quatro, não sei quanto faremos. Vamos depender de como estivermos aqui, como desenvolver o assunto. Mas hoje é um tema muito interessante que a gente vai falar sobre o quê, Gu?
Sobre mídias sociais, mas voltada para a educação física, né? Profissionais de educação física.
E claro, se você não for de educação física, você também pode pegar algumas ideias aí e levar para sua área. Não tem problema nenhum. Muito bem. Então, primeira coisa, qual a importância de ter uma mídia social forte?
Ah, Iago, hoje, né? Hoje, tudo, né? Tudo está aí na internet. Como a Carol fala, minha esposa, ela sai dessa área, ela fala, tem que estar sendo visto. Porém, né? Agora a gente estava comentando antes aqui, tem lados bons, lados ruins. A pessoa tem que
Saber administrar, né?
isso, avaliar ali, sabendo que ela acredita, nem né? Tudo que está lá é real, né?
Na maioria das vezes, talvez não é, né? E a gente vai discutir sobre isso. Então, vamos falar da importância para um profissional de educação física. Se a gente parar para pensar, quando a gente, aqui mesmo, né, na cidade, ou em Bauru, qualquer lugar que a gente esteja, a gente vai ter profissionais que são mais midiáticos, você vê que está mais na mídia e tem mídias muito fortes, e a gente também vai ver profissionais que não estão na mídia, tá? Mas a gente pode dimensionar que aquele que está na mídia e tem muito seguidor é melhor que aquele que não tem?
Não.
Por quê?
Então, vou dar o meu exemplo. Eu não sou midiático, sou meio reservado nessa parte. Porém, me considero, tô crescendo, tô evoluindo. Então, se a pessoa for nas minhas redes sociais, talvez falar, ah, é
Pausa.
fraquinho. Peraí, só complementar.
Ok.
Só quando conhecendo pessoalmente, ou vendo, ou estando ali no presencial ali, às vezes muda a ideia. Eu falo, não. Realmente tá legal.
Sim.
Então é difícil falar. Eu falei, nem tudo que tá lá pode acreditar. Eu quando busco procurar postar alguma coisa, sempre com vias ali, argumentativas boas,
Sim.
artigo, baseado em fatos reais,
Concretos.
não em achismo. Tipo, né? Ah, eu acho que não. Faz assim que é melhor. Não, pera.
Perfeito.
Então, por isso que eu tenho. Eu acho que é receio, por isso que eu não posto tudo. Eu sou meio, igual eu falei, reservado.
Você falou de que está evoluindo. O que é evoluir para você?
Não,
Na mídia.
na mídia?
Na mídia.
Ah, eu acho que é buscar mais conteúdo, tipo assim, fala assim, estudar mais, né? Realmente ver igual o cara fala, do lixo, né? Nicho seu, assim, postar, igual eu falo, coisas verdadeiras, coisa que vai ajudar, igual eu sempre penso nisso, coisa que vai ajudar. Não ficar postando por postar. Coisa que as pessoas vão falar, oh, legal, se motivou, já é um começo. Uma
Perfeito.
dica, faça isso. Oh, legal, melhorou realmente. Isso eu acho bacana. Eu acho que é isso evoluir. E realmente colocar a cara mesmo, coisa que eu não faço, que é igual eu falo, tô buscando fazer isso, só que é difícil.
Você fala por causa da timidez ou é por causa do medo de talvez dar certo? E não querer a fama?
Não, não é nem questão de medo, é questão que. Timidez também. É questão de momento. Quando eu tô lá ali fazendo alguma coisa, eu quero estar lá, sabe? Eu não
Sim.
consigo, às vezes, igual eu falo, se tivesse alguém gravando, não ligaria. Tudo em ordem. Só que eu fazer, aí eu não consigo. Então eu prefiro, igual falar, atender meu aluno, tá 100% ali e tudo mais. E às vezes, tal, gravar, mas só que é difícil para mim. Eu quero estar ali, preciso estar ali. Talvez no momento fora, mas é bem difícil. Igual, vamos falar, se pegar meu Instagram, você vai ver que é muito vídeo de futebol. Por quê? É muito. Então meus alunos estão fazendo, estou um pouco mais distante. Eles estão realizando, então eu consigo pegar e gravar. Agora, quando eu vou pra musculação, eu já não consigo. É, talvez poderia, mas eu não consigo ainda. Tô tentando.
É interessante, né? Porque é meio que você tá abrindo mão de um lado para dar outro lado. Porque, claro, a gente sabe, né? Quem tenta produzir vídeo aí, a pessoa sabe. Não é fácil.
Sim.
É, demanda tempo. Claro, um stories pode até ser rápido, mas só que mesmo assim, esse dispêndio de buscar a posição certa da câmera, da iluminação certa, rápido ali, mesmo que seja rápido, ah, não, aquilo ali já vai fazer talvez o aluno até mesmo perder, né, aquela concentração que ele estava.
Sim. Talvez facilitaria pro meu lado, né, que eu, é um sonho, um objetivo meu é ter um espaço. Aí ficaria melhor.
Claro.
Porque já ficaria organizado para isso. Agora, como eu não tenho, eu atendo em academia aberta, já fica mais difícil.
Porque ainda mais vai ter pessoas passando
isso, atrás, falando, som. E às vezes você pode não criar um conteúdo legal. Aí, então, para não criar um conteúdo legal, acabo não fazendo.
Você também não pode estar colocando a câmera em certo lugar, porque às vezes uma pessoa vai passar na frente e você não, a pessoa não sabe que estava ali, não percebeu.
Isso.
E aí estraga todo aquele vídeo onde a pessoa estava concentrada, às vezes ela foi fazer um agachamento pesado. Aí a pessoa vai passar bem na hora que ela fez o agachamento. Putz, estragou, ela não vai fazer de novo. Senão ela vai ter que mudar a periodização para gravar. E aí é um ponto que a gente já...
Já é
o errado.
Isso, eu ia falar isso. A gente tende ao erro, né?
De querer, não, vamos fazer mais uma pra gravar, você fala, não, aí a pessoa não tá preparada, só tava preparada pra uma vez, acaba se machucando, enfim. Mas é um tema extremamente grande, aberto, mas que a gente vai ter que ir dimensionando qual lado a gente vai buscar. Eu acho que isso que você falou de basear tudo que fala é interessante. Mas... o que mais a gente vê hoje é isso não acontecendo. As pessoas não baseiam o que elas fazem, não embasam, né? Elas não colocam um embasamento científico, não precisa nem ser científico, mesmo de experiência própria. Normalmente, o que dá visualização? Né? Vamos falar do Instagram, que é o que eu mais estou presente, né? Assim, olhando. É uma pessoas com um shape legal, ou que mostram uma evolução, ou que agacha com muito peso, ou que faz exercício muito pesado, ou que traz alguma motivação. É claro que você... ou frases impactantes. Então a gente vê que é o quê? É motivação, porque a pessoa vai estar olhando e querendo estar lá.
Isso.
Só que às vezes as pessoas precisam entender que aquilo que está lá não é aquilo. E é isso que é a maior dificuldade, eu acho, do marketing. Que a gente vai entrar num assunto agora que é interessantíssimo, que é profissionais marqueteiros e profissionais influenciadores. Para você, qual é a diferença? E tá certo ser marqueteiro um pouco, pelo menos, ou totalmente errado? O que você fala?
Vamos falar. O marketing tá aí para nos ajudar, né? Então a gente precisa vender. Como eu falei, tem que ser visto um pouco e a gente precisa vender. Então eu vejo o marketing como essa ajuda. O influenciador aí, no caso, se for para coisas boas, super apoio, eu acompanho, curto demais, desde que mostra algo bom. Uhum. Começou a viajar demais, começou a criar coisas demais, eu não consigo acompanhar, falando de mim, né, pessoal, assim, porque não vai me agregar. Só que o meu medo é esse, tipo assim, eu, como profissional de educação física, se não me agrega, eu tenho medo de outra pessoa ver, começar a realmente seguir, e no futuro, acabar se lesionando, se machucando, por alguma coisa que foi dita, né, ou foi vista lá por alguma pessoa, influenciador ruim não é a palavra, mas não baseado, e ela acabou acreditando em tudo que viu e bum.
Eu acho que as pessoas, elas são muito influenciadas pelo que elas veem, e um ponto que a gente tem que deixar claro é que às vezes a pessoa vai olhar um post e ela vai ver lá, não faça tal coisa, porque aquilo é errado. Eu acho que isso é muito perigoso na mídia, porque realmente as pessoas, elas não têm o conhecimento, elas nem precisam ter, não é dever delas, é dever nosso saber que aquilo talvez seja verdade, talvez não. Só que a pessoa, ela vai ler lá, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Ah, não pode fazer, sei lá, supino, porque machuca. A pessoa vai lá e fala, nossa, não posso fazer supino. Aí a pessoa nunca mais vai fazer supino. Aí ela vai trocar de academia, tal dia, o professor muda e fala pra ela fazer supino. Aí ela vai fazer com medo. Ou ela vai falar, professor, não vou fazer. Porque um outro professor, fulano de tal, falou pra mim que não é pra fazer.
Normalmente, são famosos, né?
Exato.
Eu acho que esse é o... Por que eu falo que tenho medo? Porque normalmente é um famoso, que não é da área,
assim,
que falam e por acompanhar, a galera muitas vezes acredita.
E aí é que está o problema de diferenciar um influenciador bom e um influenciador ruim. A questão do marqueteiro é que ele está vendendo um produto. porque ele está vendendo um serviço. Eu acho que pode ser bom, desde que não seja chato. Por exemplo, a pessoa vai fazer um vídeo no YouTube. Os 5 primeiros minutos ela pedindo like para a pessoa comentar, é para a pessoa se inscrever. Ou e já vendendo tudo que ela faz. Cara, eu acredito no seguinte princípio. Você vai fazer seu vídeo, automaticamente você vai influenciar a pessoa. Se ela gostar, óbvio que ela vai dar o like. É óbvio que ela vai começar a te seguir, porque ela achou aquilo muito legal. Ela achou o conteúdo bom, não aquele marketing que você fez no começo. É claro, você vai divulgar um projeto, você vai divulgar um patrocinador. Afinal de contas, é assim que vive a mídia, de patrocínio. Então você divulgar um patrocínio de maneira rápida, tranquila, na qual ou deixa no fundo, sabe? Pô, legal. Agora, separar, perder 3 minutos de vídeo para falar do que tá te patrocinando, parar 3 minutos para ficar pedindo like, eu não sou dessa ideia. Se um dia eu vier para o YouTube, cara, a pessoa vai dar se ela quiser, se ela sentir à vontade com isso. Então, eu acho que muitas pessoas, elas são muito boas no que fazem. Elas começam a vender curso a partir do marketing que ela fez dessa maneira, por ter o conteúdo dela. Só que em dado momento ela perde a mão e fala assim: não, consegui vender, vou vender mais, mais e mais e mais. E aí a pessoa começa a abandonar o conteúdo dela e só vender o conteúdo dela.
É isso mesmo.
E é aí que entra pra mim o erro de você ser marqueteiro em excesso. Você precisa ser, todo mundo precisa vender, entender a importância de vender. Mas vender de maneira leal, de encontrar pessoas que realmente buscaram o seu serviço.
É igual que eu vejo muito, né? Lança um conteúdo bacana, só que na hora de realmente ensinar, não que a pessoa tenha que esconder, né? Mas assim, ela simplesmente, se você quiser saber mais, compre meu curso. Tipo, eu falo, eu não vou comprar. Porque assim, ela não mostrou se sabe ou não. Porque eu já comprei aulas, cursos, que aparentemente parecia, falo, mano, eu vou ouvir muita
incrível.
Coisa. Só que na hora, falaram, nossa, isso aqui eu já sei. Não teve nada. Mas, assim, então, querendo ou não, não que foi enganado. Mas, talvez se tivesse, por isso que eu falo do... Que é complicado, né? A gente pode ver tudo. Porque ele vai lá e fala assim, nossa, que legal, vou fazer. Aí você vai ver um negócio errado. Você fala, nossa. E a pessoa vende demais. Só que o conteúdo de verdade ela não mostra. Por isso que a gente tem que se diferenciar, né? Tem que saber procurar. Por isso que eu falo, procura na nossa área, né? Profissional de educação física, ver quem é a pessoa. Igual eu falo, nas minhas redes sociais, no meu Instagram, eu busco sempre procurar só professor. Você pega lá e linkar só a coisa que me agrega. Então, porque eu sei que de lá vai vir algo
positivo.
Essa é a minha ideia, né? Essa é que eu levo.
Ainda dentro desse tópico, né, do marketing, existem coisas que, por exemplo, né, a pessoa ela vai, como eu já falei, deixar de lado o conteúdo dela para vender. Aí a pessoa pode virar pra gente e falar assim, ah, mas você comprou o curso. Então ela ganhou dinheiro e tá tudo certo. Mas, cara, eu acho que não deve ser essa a intenção. A intenção é você conseguir agregar na vida da pessoa. Porque se você agregar na vida daquela pessoa, ela vai falar para outro profissional do seu curso. Aí você vai vender o dobro.
O dobro, isso mesmo. Eu também penso assim, você tem que agregar alguma coisa para alguém. Conseguir agregar, cara, aí sim. Aí você, quando vem vender pra um, ficar feliz vendendo um vai falar pro outro, vai falar pro outro. Você conseguiu vender um curso bom pra muita gente. Aí legal. Mas quer dizer que você fez um, né?
Exato. Na minha concepção, pra você vender algo, você tem que não esconder. É você mostrar pra pessoa ficar com sede e falar, caraca.
Quero mais.
Ele sabe muito. Eu quero saber o que ele sabe.
Isso.
Entendeu? E não, tipo, não, vou esconder isso aqui pra pessoa, pra chamar a atenção da pessoa. Não, a pessoa vai lá, nossa, que dica interessante, o que será que mais ele sabe? Ele deve saber mais alguma coisa da hora. Vou lá, vou comprar, vou fazer o curso.
E se ela gostar do curso, ela vai comprar outro se tiver.
Exato.
Aí assim você E vai falar pra alguém, igual a gente tá falando, vai falar pra alguém que vai falar pra outro. Comprei curso do fulano, do Iago. Que curso bom, cara. Aprendi muita coisa. A pessoa fala, opa, legal, vou lá procurar. Comprou também. E o outro comprou também. Exato. E você tipo, tá vendendo, às vezes, sem tá querendo vender.
Entendeu? Sem fazer o próprio marketing. Aí entra num ponto muito interessante. Qual é o melhor marketing pra você?
Ah, o meu é boca a boca ainda.
Ainda é? Ah, mesmo com a mídia social, ainda é o boca a boca.
Pra mim é. Porque quando, igual eu falo, né? Quando uma pessoa chega em mim, uma pessoa que eu confio,
uhum,
e fala algo, fala, opa, vou ver. Porque, né? E aí, sim, gostei. Vou falar pra alguém que eu gosto também. Falou, legal, vai te ajudar. E assim, vai. Agora, quando é só de, vamos colocar, da mídia social, na rede social, é muito, porque tem muita gente. Eu falo, é difícil saber quem é verdadeiro e quem não é, né? Porque lá a gente pode ser qualquer coisa.
Exato.
Então, pra mim ainda é o boca a boca.
Ah, eu acho que ainda mais na nossa profissão ainda, que a nossa profissão ela ainda é voltada ao presencial.
Presencial.
Tudo bem, quando a gente fala de consultoria, a gente vai estar tentando abranger o máximo de pessoas possível. Mas, mesmo assim, essas pessoas talvez sejam de cidade próximas, né? Num princípio assim, porque você vai acabar sendo conhecido na região e não no Brasil todo, a menos que você realmente exploda na mídia. Se você não explodir, você vai ficar ali no em volta. Então, esse boca a boca ele vai ser importante até para o em volta. Então, na minha opinião, também ainda é o boca a boca. É claro que se você tem uma mídia forte, você já está passando um pouco mais de credibilidade para a pessoa querer falar, não, olha, a pessoa vai olhar seus posts, suas postagens e falar, não, realmente é uma pessoa séria, é uma pessoa que está engajada dentro do que ela faz e eu quero. Porque a pessoa ela vai querer comprar algo que ela sabe que é bom.
Sim.
Entendeu? Então, às vezes, se a pessoa é de longe, ela vai entrar na sua rede social, ela vai falar, opa, pô, legal, umas postagens legais aqui, curte. Você ganha um seguidor, além disso, você ganha um comprador, né? Então, um outro ponto que eu quero trazer aqui é, esse é mais complexo ainda de falar, que é estagiários / estudantes de educação física dentro da mídia. O que pode e o que não pode, na sua opinião? Sinceridade total.
Vamos lá, né? Cara, a única coisa que, Iago, que eu não... A gente já conversou quando você tava, né? Você perguntou pra mim isso, né?
Uhum.
Que é o ato de ensinar, já sabe, porque você tá aprendendo isso. Igual na educação física, a gente aprende realmente a ensinar uma pessoa um exercício tal. Então você tá estudando. Então, no meu ponto de vista, você tem um direito de ensinar, né? De mostrar e tudo mais. O que eu não acho legal é o vender. Você querer vender algo que ainda você não está preparado para fazer. Porque uma coisa, igual eu falo, né? Porque a gente fala o profissional. Eu sempre defendo o profissional. O estudante está se caminhando para isso.
Uhum.
Beleza? Querer ajudar, querer mostrar. Sem lucrar. Que eu acho que aí você aprende muito, né? Tipo assim, você te agrega muito.
Perfeito.
Você fazer isso. Agora, quando você vai para esse meio, mesmo estudando e já querer se colocar numa categoria que você ainda não chegou, e aí isso eu acho errado. Eu acho que não que não tenha conhecimento, mas ainda eu acho que tem que dar uma segurada.
Esperar.
Só esperar, tipo assim, é tempo, sabe? Eu vejo como tempo. Ou vai fortalecendo sua mídia, vai fortalecendo tudo. E quando começar, já era. Eu acho que isso é uma maneira de colocar eu valorizar a minha profissão, né?
Com certeza.
A sua também, né?
Com certeza. Eu acho que isso falta na faculdade. Eu acho que seria indispensável essa matéria no primeiro semestre de faculdade. Por quê? Eu vou te dar um relato meu, isso pode servir para futuros profissionais, seja em qual área for. No começo da pandemia, eu fui fazer um vídeo na melhor das intenções possíveis, mostrando um treinamento que eu estava fazendo e acabaram por falar que aquilo era errado, que eu estaria tirando a posição de outros profissionais, porém eu não sabia disso, não tinha esse conhecimento, porque estava no primeiro ano, segundo ano de faculdade, não me recordo agora, e eu não tinha esse conhecimento midiático, eu tinha conhecimento de área, mas não tinha conhecimento midiático. Começando Instagram, acho que tinha 100 seguidores, algo assim, bem pequeno. E fui na melhor das intenções, não sabia que aquilo não era legal, né, perante a justiça, vamos falar assim, né? E por isso que eu falo que falta na faculdade. Porque se na faculdade o professor chega para você e te ensina, falando, olha, isso aqui não é interessante, como a prescrição de treinamento, falar o que você faz, beleza, mas prescrever pela imagem não é interessante. Eu acho que falta isso, entendeu? Falta essa... Porque, cara, ninguém é obrigado a saber das coisas que não se é ensinado, sim, na faculdade. Sim. A gente, tudo de conhecimento extra, a gente tem que buscar por fora. Na época, eu pensei naquilo, por estar todo mundo indo para a mídia, falei, bom, vou também. E aí, eu não tinha o conhecimento do que eu podia e do que eu não podia. Então, eu acho que falta muito isso. De ensinarem na faculdade, olha, você pode fazer isso, olha, você não é interessante fazer isso. Isso aqui é errado. Isso aqui é, talvez seja errado, isso aqui é certo. Então, dentro dessa circunstância, eu peguei, claramente pedi desculpa a todos envolvidos, e desde então eu só faço vídeos de eu treinando. Não coloco dicas por medo de talvez achar que as pessoas achem que eu estou tirando posição de outros. Me falta, graças a Deus, apenas um mês, mas mesmo assim, continuo postando eu treinando. Não coloco nem o que eu faço, o máximo que eu coloco é o nome do exercício. Acredito que isso não seja problema, porque a gente vê influenciadores fazendo pior.
Sim, então isso aí que eu falo, que você já está fortalecendo a sua mídia. Entendeu? A única coisa que eu falei que eu não... Criando essa... Entrando nessa situação que você colocou, né? Que você viveu. Tipo, eu, igual falou, eu continuaria fazendo negócio, você tá fazendo, postando o seu treino, sem falar, só mostrando, nem a ordem que você faz, porque às vezes vão querer te copiar.
Pode interpretarem errado, isso, mesmo sendo numa intenção nada a ver.
E aí você continuar assim, igual falou, se formou, aí você pode às vezes. Mas mesmo assim eu acho perigoso, porque se eu posto o treino, alguém pode tentar copiar e se machucar. Tipo, não é culpa sua.
Claro.
Mas...
Por isso que a prescrição de treino aleatório é um pouco complexa.
E é perigoso, né?
Talvez dica de treinamento seja o ideal, né? Você dá uma dica pra pessoa, ó, buscar a melhor postura.
Isso.
Hoje... Nada é certo e errado também.
Procure fazer assim, mas procure seu profissional. Tipo assim, aí é legal, porque a pessoa vai... Oh, mas se eu fazer assim? Oh, pode fazer, tá bacana. O que tá na sala, né? O personal e tudo mais. Aí sim, nossa, aí... Topzera.
Dá uma dica, né, de posição de cotovelo para fazer, né, um militar, para fazer uma puxada. Pô, interessante.
Sim.
Você vai estar agregando dentro do treino da pessoa. Agora, realmente, a prescrição aleatória, a gente vê às vezes, né, aquelas postagens de ficha até de suplementação grande.
Sim, de bum, né? Foto mesmo.
Não, e não é nem a foto, eles fazem a arte do treino e eles colocam lá, ó, treino de ombros de fulano de tal, do atleta tal. Vamos ver se vocês conseguem fazer. Entendeu? Isso é um, pô, é um atleta, né? Então as pessoas vão tentar fazer, claro, na carga delas, mas talvez não fosse o ideal para elas.
Sim.
Naquele momento, naquela periodização. E é por isso que a gente fala, né? Mesmo que você olhe na internet, cara, vai tentar buscar um profissional.
Sim.
Ah, não gostei do profissional que tá na minha academia. Pô, procura outro. Né? Tem vários na cidade, não tem só.
Tem vários, é. Isso aí mesmo. Igual você falou do... Aí vamos entrar na parte de consultoria. Consultoria eu acho que veio para isso. Igual você falou, não gostei do profissional que tá lá. Quero algo melhor, digamos assim.
Entendi.
Pô, consultoria. Vou pesquisar quem é o meu treinador na consultoria. Pô, fulano de tal, ó, ah, legal, acompanhou, bacana. Entrou em contato, recebeu o contato de volta. Pô, legal, me explicou, me ensinou, gravou vídeo, mostrou, tem aquele, o contato mesmo. Show de bola. Porque aí, ó, mesmo o profissional estando de longe, vai ter um aporte muito legal ali. Não aquele que manda treino e... Faça isso.
Manda a planilha e acabou.
E acabou. Tentar manter. E a pessoa cobrar isso também, né? Se a pessoa contratou isso, cobra isso.
E pergunta.
E pergunta, todo dia, toda hora. Alguma hora vai responder. E se não responder, aí você... Isso é o motivo de... Cai fora. Esse é o motivo de você parar. É isso mesmo.
E você acha que uma pessoa precisa fazer uma pós? Em marketing, por exemplo? Você acha que agrega ou você acha que não é necessário? Como nós, por exemplo.
Ah, e agora tudo estudo é necessário, né? Não sei se uma pós, mas você ter um curso, aquele curso de final de semana ali, eu acho bem interessante. Bem interessante. Colocar na... Pra quem não tem, né? Pra quem não tem uma base.
Uhum.
Porque tá tão em alto isso daí, ainda mais que a pandemia, né? De 2 anos pra cá, colocar assim, que a minha pós que eu fiz, eu tive matérias de E o marketing? Na pós que eu fiz de biomecânica. Você fala, nossa, mas tive.
Não tem mais como fugir, né? Eu acho que não tem mais como fugir. E eu acho que se você, né, não quer fazer a pós, despender o tempo para uma pós, até livros é interessante. É, eu vejo uma grande referência nessa questão de vendas, né, de pensamentos, é o Napoleão Hill. É muito legal os livros dele. É, Quem Vende Enriquece, né, entre outros tantos. É, eu acho que nem você falou, conhecimento é sempre conhecimento. Sempre está para agregar. Ali você vai entender o que você pode fazer, como você faz e etc. Cara, eu acho que o segredo é você ser você.
Eu ia falar isso agora, né? Eu pensei isso. É isso mesmo. Também vejo assim. Porque cada um tem uma linha, né? Cada um gosta de um jeito. Eu falei, eu já não gosto. Só que de alguma maneira eu tô fazendo. Você, Iago, já é diferente. Como o fulano ali já é diferente. Então cada um tem o seu jeito. Mas, igual falou, real é você ser você.
Outra coisa que a gente também tem que entender é que não existe uma linha. Não existe uma linha, por exemplo, né, você falou, eu falei de a gente ser nós mesmos, né, transparecer a verdade. Realmente, e a gente vê que não existe uma, não é algo linear na mídia. Vai ter vídeos seus que vai dar muita visualização e outros que não. E isso não pode servir de desmotivação para você. Da mesma maneira que um comentário ruim não pode servir como 100%. Agora, claro, óbvio, se você começa a receber muitos comentários ruins, perceba o erro.
Isso aí.
Mas agora, às vezes existe o hate, ele existe, não dá pra falar que não. Às vezes as pessoas vão comentar só porque ela não gostou, não foi com a sua cara. Entendeu? E isso é perigoso também. É um dos cuidados, né, que a gente tem que ter com a mídia. É isso, é saber filtrar. Às vezes aquela pessoa tá falando aquilo lá só pra te irritar, só pra tentar desmerecer você.
É, eu penso ter a mente blindada, né? Saber o que você quer, saber o que você tá fazendo. E continuar, se você acredita que lá, continuar. Porque, igual, se um falar mal e você ajudar duas pessoas, você já tá no lucro, eu vejo desse jeito, sabe? Se o objetivo seu for realmente ajudar. E eu acho que é ajudar, né? Eu acho que a gente tem que ajudar. Então, eu vejo desse lado. Então, se ajudar uma pessoa, pô, perfeito, já tô feliz demais. Perfeito. Ajudei duas e só que uma falou mal. Aleatório. Dá nada. Ela falou, mas se começar a falar muito mal, realmente, ver, falar, opa, peraí, deixa
que tá
eu mudar. É. Será que eu consigo ajudar? Ajudei aquela pessoa que estava falando mal. Pô, aí já era. Entendeu? Então, se a ideia for essa, você tivesse pensamento firme, forte, acreditar no que você quer, cara, aí pau na máquina e...
Acreditar no que você quer mostrar também é outro segredo. Você não pode, a partir de uma publicação na qual você pensou para fazer, gastou tempo para fazer, putz, não deu em nada. E daí? Você não sabe se deu em nada ou se deu. Às vezes as pessoas não entram em contato.
Sim.
Às vezes a pessoa não fala, mas ela viu aquilo lá e falou, putz, o cara tá treinando na chuva.
Legal.
Pô, da hora, vou também. Já recebi comentários, que nem eu falei, eu posto vídeo treinando. E aí algumas pessoas já mandaram mensagem pra mim falando, Iagão, vi seu treino lá, cara, fiz igual, cara. Tava totalmente desmotivado lá, busquei o exercício que tava fazendo. Peguei lá as ajudas do profissional que estava na sala, mas pedi para fazer esses exercícios que você fez. Falei, pô, interessante. Você vê, não prescrevi nada, eu treinei o meu treino e eu estimulei a pessoa a fazer um treinamento, que na época acho que foi de costas e o outro foi de perna. Então, eu estimulei a pessoa a fazer aquele mesmo grupamento muscular num dia que ela não estava motivada.
Sim.
Então, eu ganhei. Eu ganhei a ideia. Nossa, mas foi um.
Legal.
Você dá personal para um. Tá ótimo. Se você der personal pra um, tá ótimo. Você mudou a vida de uma pessoa.
É uma pessoa.
Se você conversou com aquela pessoa e trouxe uma ideia diferente e ela absorveu aquilo, você mudou a vida da pessoa e tá bom. É difícil você conseguir conversar presencialmente com 20 pessoas.
Sim.
Você vai conversar com uma, duas, três. Numa roda, você troca ideia e muda a mente das pessoas. Agora, na mídia, você tá trocando ideia com todo mundo. Então, é óbvio que você não vai conseguir mudar a mente de todo mundo. Pessoas vão pensar de outra maneira.
Sim.
E é isso que a pessoa tem que saber dividir. É esse medo de, e se eu for famoso? O e se não existe. Se você for famoso, se transformar em famoso, quando você for famoso, saiba organizar. Saiba filtrar o que você vai falar, escolher o conteúdo. tentar observar se você não vai estar entrando em assuntos que não era necessário, onde você vai perder público.
Sim. É, que aí, cortando você, Iago, perdão.
Fica à vontade.
É... Que quando começa assim, quer dizer que a pessoa deixou de ser ela, né? Como a gente tá falando, se você defende uma ideia, você pode vir a fama, pode vir tudo, que você vai manter a sua ideia.
Ou ela não era ela.
Ou era isso. Aí você vê o real, o verdadeiro, né? E isso é real, cara. Tá aí, assim, é fato. Então, por isso que eu falo que é perigoso, né? Mas ela falou, você mantém lá. Você, a fama chegou, chegou fama, veio fama. Cara, continua sendo você. Vida que segue. Se for aquilo lá, você vai manter a fama até uma morte, mano. Isso vai ser legal. Agora, se você não é real, filho,
uma hora cai.
Né? Aí a pessoa que era tão badalada, hoje não é nada. Hoje voltou a ser o Zé Ninguém. Só que o Zé Ninguém ainda não consegue nem influenciar um mais.
Exato.
Porque a pessoa fala, não, esse não é verdadeiro. Esse é falso. E aí cria essa fama, né?
É, aí entra naquilo de... O que é o sucesso, né, pra pessoa? O que vai ser o sucesso pra pessoa? O sucesso é ter 1 milhão de seguidor? É ter 10 milhões? É ter 100 mil e passar um bom conteúdo? Sim. Ou é ter 30 mil e passar um bom conteúdo? Não sei. Às vezes uma pessoa que tem 1000 consegue vender mais do que uma pessoa que tem 100 mil.
Sim. Ou uma pessoa que, igual falou, tem 1000 e muda uma cidade. Pederneiras. Vamos colocar Pederneiras, que é a nossa. Exato. 40 mil habitantes. Mas imagina você mudar um pouco a ideia de cada um. Mas sua mídia tem 1000. Pô, mas você mudou...
Mas se for 1000 desses 1800 ser da cidade, cara, é muita gente.
Se você mudou a ideia de cada um da cidade, você falou, legal, cara. Aí, cada um é... Igual eu falo muito pra Carol, né? Agora, eu acho que vai sair um pouco da parte da mídia. Só mais pessoal mesmo. Eu falo pra Carol, cara, eu vim pra terra, né? Nasci pra fazer alguma coisa. Eu quero ser lembrado. Consequentemente, por coisas boas. Então, por que eu falo de ajudar? Eu procuro ajudar. Porque é isso que vai te ficar. Porque nosso corpo vai ir, né, embaixo da terra.
O legado fica.
Isso é bacana. Fala, pô, igual, pra mim o sucesso é esse. Seria isso. O legado. De ser lembrado como uma pessoa boa, uma pessoa que ajudou alguém, uma pessoa que fala, ô, moleque era firmeza. Moleque era da hora. Não dá nada. Agora, se eu tiver 1000 ou 10 mil, pra mim,
pouco importa.
Se eu deixar alguma coisa boa, legal.
Eu pego por uma relação, né? Eu vou falar de mim agora. De que um vídeo que eu produzi, demandei mais tempo pra fazer. E acabou dando poucas, entre aspas, visualizações. Outro que eu demandei menos tempo, mas também que fiz com, né, pensando no melhor possível, deu muitas visualizações. Qual a diferença? Eu acredito eu que nenhuma. Mas eu fico feliz por ter mais visualizações, por quê? Porque eu atingi mais pessoas. Talvez eu tenha motivado mais pessoas. Só. Mas aquilo que você acabou de falar, tem esse mesmo princípio. Eu acho que normalmente a maioria das pessoas que escolhem a área da saúde buscam ajudar as pessoas. Independente como. Né? Se é como físico, como nutri, como médico ou como profissional de educação física. Você está pensando em ajudar. Se você ajuda um, tá bom. Agora, aí entra de novo no assunto nosso, marqueteiro ou influenciador. Se você for marqueteiro, você vai querer vender para 50 mil. Sim. Só vai pensar em vender.
Eu penso assim, ó, imagina você ajudar um por dia.
Você perdeu o seu princípio.
Imagina você ajudar um por dia.
Nossa.
Durante...
Você ajudou 300 pessoas no ano.
Durante 30 anos você faz isso.
Que isso.
Quantas pessoas você ajuda?
É muita gente, entendeu? Então é meio relativo. A mídia é muito complexa. É muito complexa porque é terra de ninguém, todo mundo lá é grande. Ninguém lá é pequeno. Ah, mas não tem seguidor. A pessoa pode parecer grande.
Sim.
Se ela quiser se achar lá.
É, agora é fácil, tipo assim, é necessário? É necessário. Tem que tomar cuidado.
É difícil, é complexo, é um assunto muito extenso. Né? É um assunto que dá pra ficar falando horas e horas sobre. Mas eu acho que o segredo é esse, é você ser você, querer ajudar o próximo, fazendo o que você sabe fazer. Não tentar ficar, porque fulano de tal é muito famoso, vou fazer igual. Cara, não copia, sabe? Se inspira naquilo. Vai copiar, pô, copiar. Sim. Copiar O que, que você mudou? Nada. É uma cópia, só com uma pessoa diferente. Aí você vai talvez ter visualização. Porque você copiou algo que deu sucesso, talvez você faça sucesso também.
Isso aí.
Mas e aí? Foi vazio, foi um sucesso vazio.
É, você vai sempre um copiador, né?
A ideia nem foi sua. Então é difícil. Eu vejo muita gente ficando famosa repostando, sabe? Tipo, você posta, cria um stories lá, faz seus stories. Aí é um perfil reposta aquilo como, sabe, como dela, assim,
sabe?
E dá até mais visualização que a própria pessoa que fez. Eu vi um vídeo de duas moças comemorando, não sei se chegou a ver esse vídeo. Elas são vendedoras. Aí elas estão. É, no, acho que no food truck lá delas.
Ah, que eu vi.
É, elas passaram o dia sem vender. Aí elas fizeram uma venda, aí as duas se abraçam, comemora e tal. E aí eu peguei, tinha o arroba delas, né, embaixo ali. Só que o perfil que postou elas, nossa, deu muitos likes, sabe? Absurdamente. Aí eu entrei no perfil delas, elas colocam aquele vídeo e, tipo, não tem quase nada. Então, elas foram as autoras do vídeo, mas elas não tiveram no perfil delas. Não estou falando que elas não tiveram sucesso, porque elas tiveram,
sim,
de outra maneira. Mas, isso aí é alavancar, né? Mas, sem querer, elas alavancaram. Mas, se não, aquele vídeo ia ficar escondido, porque o perfil dela não distribuiu e não fez sucesso.
É igual falar, a mídia social está aí para nos ajudar. De todas as formas possíveis, igual. Você deu um exemplo aí legal, as meninas não tinham, ninguém viu, alguém postou. Pô, legal, e talvez elas venderam mais e mais e mais e mais, e ajudou muito elas.
Exato.
Super show de bola.
Você mudou a vida delas.
Você mudou a vida delas. Então tá aí pra ajudar, você tem que saber usar.
É, da mesma maneira que você pode ajudar, você pode acabar com a vida da pessoa. Não é?
É isso mesmo.
Então, a mídia, ela é algo ainda incerto, porém, se você fizer o certo, ela vai ficar num caminho mais adequado.
Sim, é, resumindo tudo, acho que tem que ser você. Na telinha lá, você tem que transmitir o que você é. E aí vem, o seu sucesso vem. Independente de qual seja, mas vem. Você aplicar a verdade, vem.
É, mas eu acho que é interessante, sim. Se você puder dividir o seu conteúdo de vida.
De vida. Mostre mesmo.
Não esconda. Ah, mas eu já tenho uma academia, já tenho meus alunos, sou consagrado na cidade. Mesmo assim, cara, pega uma câmera do celular, grava as pessoas treinando lá, mostra para as pessoas. Com certeza alguém vai ver, vai querer ir treinar com você. Você vai melhorar a vida das pessoas por ter inspirado elas e vai ter melhorado o seu trabalho mesmo por ter conseguido mais aluno. De uma maneira que você nem precisa vender. Só de você estar mostrando, a pessoa talvez se interesse por aquele treinamento, daquela forma que você treinou aquela pessoa. Pô, vou buscar ele. Então você agregou de duas maneiras, tanto de inspirar quanto de vender o seu produto.
Sim.
Acho que é isso. Boa, eu agradeço. Eu acho que a gente falou bastante. Deve ter, sei lá, quase 40 minutos já.
É como você disse, né? É muito grande.
Ah, não. Dá pra ficar horas falando de marketing aí, de situações que acontecem, que aconteceram, né? Onde pessoas ficam famosas, talvez injustamente ou justamente.
As situações boas e ruins, né? Tem tudo aí no meio, né? Tudo. Tem tudo.
É, como a gente falou, é terra de ninguém. Então, é um assunto muito extenso. Eu espero que, se você ficou até agora, agradeço imensamente que você ficou até agora escutando a gente. É um assunto muito legal. Galera, se vocês quiserem mandar no direct coisas que vocês viveram sobre a mídia, manda lá pra gente também. Conversa com a gente. Pergunta se não entendeu alguma coisa, se quer ter alguma dúvida de alguma coisa que aconteceu. A gente tá aqui justamente fazendo o que a gente acabou de falar. É, sendo a gente e tentando inspirar, ajudar as pessoas a trazer conteúdo para vocês da melhor maneira possível. Mais uma vez, agradeço o Gu. Nos sigam nas redes sociais, se possível. Claro, se vocês gostaram de tudo isso. É só para a gente conseguir chegar em mais pessoas. Só isso. Tá bom? Pessoal, ótima semana para vocês. A gente se vê num próximo podcast. E pode despedir, Gu, se quiser. Ou dar uma palavra final.
Bom resto de semana aí, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.
Tamo junto. Fui.